um oferecimento da Allianz, a melhor seguradora para você, que tem todos os seguros que você precisa. Espero que tenham feito o seguro do caminhão. Opa.
Com certeza.
Porque realmente um caminhão a 200 por hora, 4 toneladas, é um míssil, né, Edgar?
A 80 já, imagina 200. Com o peso deles.
Tudo bem?
Tudo em ordem?
Tudo bem, você.
Meio sonado ainda.
Você também, né? Tudo de madrugada.
Eu dormi das 3h30 da tarde às 8. Aí engatei de 8h25 com a NASCAR, fui até as 6h30 da manhã. Na realidade, 5h30, 20 para 5, a hora que fui fazer um chocolatinho quente para a doutora, tomou um chocolate e vamos dormir. E a doutora firme comigo, hein? Noite inteira, desde da NASCAR, depois a Moto 3, a 2, a 3 foi infernal.
Então ela merece um prêmio.
Ah, merece.
Porque firme. A maioria das corridas foi bem chata.
Todas foram chatas, com exceção da Moto 2, a recuperação do Marco Marques, da 3, o resto foi tudo chato. Bom, a Fórmula 1 foi Red Bull Korean Grand Prix, né?
Nossa.
Telegrafado desde sábado.
Nossa.
Mas enfim, de vez em quando acontece isso. Isso faz
parte.
Faz parte.
Tem jogo de futebol chato.
Agora, tem tudo.
Não, mas, tem tudo.
Mas, a gente aguenta o Brasil jogar contra a Índia e contra a China e o Iraque?
É.
Não vai aguentar isso? Claro que aguenta.
Tranquilo.
Né?
Tranquilo.
Mas,
Edgar, vamos falar do caminhão?
Opa, vamos. É até bom pra gente trocar umas ideias.
Eu acho.
Palpites, embora tenha gente muito mais entendida desse ramo.
Pra quem não sabe,
algumas
pessoal.
Algumas coisas ficam martelando na cabeça da gente, né, Júlio?
O Dilmar Bueno sofreu um acidente em Guaporé, um acidente, assim, quase surreal. O caminhão dele entrou na reta, e no meio da reta ele ficou, a gente não sabe se ele ficou sem freio, se ele já viu que estava sem freio, travou o acelerador no final. O que que aconteceu que ele...
Agora a informação foi que ele ficou sem freio.
Ele ficou sem freio.
Talvez ele tenha ido para a grama para ver se diminuía um pouco a velocidade.
Então, mas engraçado, ele já reparou que estava sem freio no meio da reta. Não sei. Bom, ele saiu da pista, nós vamos ver o vídeo, ele saiu da pista e foi que nem um míssil passou pela grama e... Vamos ver o vídeo, porque... Olha lá,
sai que nem uma bala.
Olha isso.
Quem vai cruzar a pista, olha o outro caminhão onde passou aí e mergulhou.
Aí ele caiu num barranco.
Gente, isso aí não está acelerado não, é velocidade normal, hein?
É.
Pode parecer que está acelerado o vídeo.
Olha, um barranco de 15 metros de altura.
Isso, o cara vai lá para baixo, ele caiu numa estrada que tem lá embaixo, olha lá.
Dá uma olhada nisso. Aí já é o resgate.
Olha o que sobrou do caminhão. Nossa, que pancada, viu?
Eu acho que ele deu só de não morrer.
Não estava na hora, né?
Estava na hora
dele. Não estava.
Eu acho também que ele teve presença de espírito de não... Talvez no final da reta tivesse alguma arquibancada, não sei. Porque se vai na arquibancada...
Não, tchau. Né? Não, ele, inclusive, acredito que as árvores devem também ter ajudado a desacelerar, porque no momento em que ele sai, nada ajuda.
É.
Porque o que a gente fica questionando, e aí com a palavra as pessoas que entendem, que mexem com isso, tem muitas pessoas que são especializadas nesta área, não é o meu caso, apenas um palpite. Eu sempre não só vivi muito tempo, olha lá, o troço vem que nem uma bola, e aí, o que você faz? Tá de braço cruzado, porque também é muito rápido, não dá para você imaginar nada.
É uma cena chocante.
Tipo, né? o que eu vou fazer agora? Porque você foi no freio, não tem... Câmbio não dá para engatar nada. O pedal de freio não tem. Quando você acabou, não posso fazer nada, já mergulhou.
Não, é chocante.
Aí você conta com a árvore para te segurar, né? E reza. Para tentar chegar no máximo até a sala de espera, lá em cima. E aí vê se é a sua vez. Tem lá outras pessoas na sala de espera, São Pedro olha o chão. Não, eu fiquei sem freio. Volta. E aí você diz, bom, escapei de mais dessa. E o que você fica se questionando, na realidade, é o seguinte... Puxa vida, nenhum recurso, nenhuma saída pela direita, porque, tá bom, você pega um caça, sai, como vira e mexe acontece, quantas vezes vocês já viram isso? Mil cambalhotas, loopings, piruetas, parafuso, ímel, mantuno, o diabo. Ih, deu errado, ejeta. Vai pro chão, se tiver alguém lá embaixo, sinto muito, mas você, tchum, ejeta e vai embora. Livrou a cadeirinha, paraquedas. Principal não abriu, espera um pouco e abre o reserva. Agora, se não abriu o reserva, amigo, então vai, porque aí é direto que chegou a sua hora. Mas o que aconteceu? Do momento em que deu o pênalti, você teve 3 chances.
Isso.
Tá certo? Você injetou, tentou abrir o paraquedas principal e abriu o reserva, né? E aí tem aquela piada antiga que diz o Lusitano caindo, eu espero que o caminhão esteja lá embaixo. Então, mas o Dilmar, que chance teve?
Não, nenhuma.
Aí a gente começa a lucubrar, Júnior. É, puxa vida, mas quem sabe aquela alavanca igual dos carros de rally que trava as rodas traseiras. Não resolve, mas ajuda. Alguma... Se bloqueia. Alguma,
sim,
coisa, precisa
alguma coisa precisa ter. Alguma coisa precisa ter.
E há quanto tempo? Agora, o que você... Nossa, o que a gente tem... esse ano, nossa, eu vi cada panca no Racing Festival. Kaká, enfim, todos esses meninos. Mauri, enfim... E a gaiolona firme. Você vê, a gaiola, ela aguentou, mas, nossa, o Dilmar teve 17 fraturas na perna esquerda e 15 na direita.
E fraturou a bacia.
Então.
E um braço. Né,
aí o braço vazio entrou no lucro. Porque 17 fraturas na perna, sobrou alguma coisa da perna? Vai ter que colar tudo. Então, a gente fica imaginando... A composição dessa gaiola, como funcionaria, porque pelo resultado... Ah, mas foi uma panca... É verdade, mas as pernas não estavam protegidas.
Não estavam mesmo.
Não podiam estar, senão não ia ter 15 fraturas, não, mas porque ele estava amarrado no cinto.
Sim.
Então, mas o caminhão era cara chata. Então é melhor deixar isso para os entendidos, que expliquem, porque deve ter uma explicação.
Edgar, eu acho que quando ele puder falar, quando ele estiver melhor...
Claro.
Eu acho que ele vai falar que o acelerador travou no final.
A ideia que dá é essa, porque é aí aquela história que a gente vê a hora que sai da pista, Júnior, que você vê que está rápido.
É.
Que na pista você diz, não, isso aí até eu falo. A hora que vai para a terra ou que escapa, aí que você vê que não para mais. É que nem o oval, a hora que começa a rodar, é que você vê que está depressa. Então, a hora que ele vem para a grama, que o bichinho começa a pular, é que você vê como ele está rápido. E a hora que ele some no meio do mar.
Nossa.
E no fim, as árvores acabaram ajudando ele. Devem ter dado uma amortecida, porque até então ele chegou pleno na árvore. E você viu que o caminhão passa um pouquinho antes quando ele cruza a pista?
Eu digo, ironia do destino, não sei se você reparou, se der para colocar de novo aí o vídeo, até. A placa que ele bate é uma placa de freio, ó. É uma placa de...
Oi.
Não deu para... É de freio ali.
O filtro.
Eu não sei se é freio ou filtro.
Ali... A da esquerda é filtro. Eu acho que
Olha lá, vamos ver de novo.
Pessoal que mexe com isso... Olha lá, eu acho que aí a hora que ele vai é para tentar começar a segurar o troço. Para ver se... Porque no asfalto ele achou que não ia ter chance nenhuma.
É, por um ali, é filtro.
Então.
É filtro ou é freio?
É filtro. Pelo menos antigamente era... Tecnologia e freio. Pronto, então é filtro e freio. Olha lá,
que coisa.
Que ironia, né?
Que ironia.
Mas, enfim, eu acho que precisa se criar alguma coisa que faça com que o piloto tenha mais uma chance.
Sim.
Você precisa ter mais uma chance. Vai, não deu, ponto final. E eu não me conformo com a quantidade, de fraturas na perna. 17 fraturas, meu Deus, ele parou com o joelho, então, tudo.
Foi. Pessoal, o caminhão pesa 4 toneladas. Então, você imagina... Imagina 4 toneladas a 290 por hora. A velocidade, o impacto que é isso, né?
Nossa, boa sorte para o Dilmar, para que ele se recupere logo, porque, nossa,
escapou mesmo.
Terrível. Não era a hora dele mesmo.
Não era a hora dele. Impressionante.
O estado que o caminhão ficou lá embaixo, você viu?
Impressionante. Vamos falar um pouquinho de MotoGP?
Bora.
Primeiro vamos falar um pouquinho da Moto 3, Edgar, que foi a melhor corrida.
Foi mesmo.
Foi a melhor... Né? Deu, essa vez acho que muita gente deve ter visto as três categorias.
Claro, em função do horário.
Em função do horário.
Isso.
E a Moto 3 foi a melhor corrida das três.
Exatamente. Né? E te juro que eu esperava outra do Vinhales, mas no fim o Danny.
Danny
mas Kent. Foi muito engatada, né?
Muito engatada.
Muito engatada.
Foi muito junto, né?
Me lembrou as boas performances da 2.
Isso.
Né? Porque a 2 se resumiu mais ao Marco sair lá atrás, não ter saído, porque não engatou.
Ele não engatou a marcha.
Não engatou a marcha. Não entrou.
Ele esqueceu de engatar
a marcha. Você vê que depois ele apoia o pé direito, vai lá e clá, o esquerdo e sai. Isso. Aí o mundo já tinha passado por ele. Se vê que na primeira volta ele já passou uns 9, né?
20.
Tum, tum, tum.
Ele passou 20.
Moleque esperto.
Cara, na primeira volta.
Moleque esperto. Moleque esperto. Mas, sabe, esse pega da 3, Cortese, Vinhales, Quentes, essa meninada promete muito, Júnior. Muito, que agora essa meninada, agora de voo, passa para 2, muitos da 2 devem ir para a principal, os que vão ficar lá, nossa, eu acho que essas duas categorias, olha, eles não precisam se preocupar, com a 2 e com a 3 pode esquecer, está maravilhoso, está maravilhoso, porque não tem que mexer em nada, está bom assim, está ótimo assim. Claro que agora vai dar, existem algumas ameaças aí, a categoria quer mexer em algumas coisas, a Honda não concorda, está ameaçando se retirar. Eu fico com pena do Mark Marquez, que agora que ele vai arrumar uma boca boa, a Honda está ameaçando sair. Mas eu acho que isso é mais, mais por pressão no Carmine, que é o Bernie deles.
Sim,
né?
Sim.
Ah, me parece que eles não querem perder, porque quando tiveram a chance... De fazer as coisas, se perderam, a coisa se complicou. Aí agora o cara falou, não, agora tipo o Bernie, agora eu vou... Vai ser assim.
Mas olha,
então, agora ele vai precisar costurar as coisas.
Vai precisar costurar, porque eles não, nenhuma delas quer.
Exatamente.
A Honda foi a que deu a cara, mas já falou que eu não quero.
Não, claro, não, já se encontraram antes. Eles não querem perder o poder de mandar.
Isso.
Entendeu?
Isso,
então ele vai ter... E político habilidoso ele é muito habilidoso. Porque ele vai ter que, sabe, trabalhar com ovos até o final do ano para poder decidir e encontrar um meio termo entre o que a Dorna quer e os fabricantes querem. Eu acho que dentro desse equilíbrio, para se conseguir um campeonato bom. Porque, em termos de nomes, está prometendo muito para o ano que vem o campeonato.
Está
prometendo muito. É uma pena se alguém sair, sabe, por causa de beicinho.
Em compensação,
eu vou embora.
Esse ano está bem fraquinho o campeonato.
Tá.
Se resumiu a luta do Lorenzo com o Pedrosa. E o Lorenzo também está tirando a mão,
claro.
Porque ele não precisa mais ganhar.
Vai cair de graça para quê?
É.
Arrumar uma fratura para passar um Natal engessado? Não.
É. O Pedrosa está agradecendo que está ganhando. Nunca ganhou tanta corrida na vida.
A gente ainda esperava que talvez com o Stoner voltando, o Stoner pudesse ter alguns pontos dele, mas o outro jogou em piano.
É.
E ó, recolheu e veio lá na batidinha dele, estamos conversando.
Foi. Mas eu queria, você estava falando, né? Quem não viu, a Moto 2, aconteceu que o Mark Marquez, ele não largou, passou todo mundo, ele engatou e largou em último. Na primeira volta ele passou uns 20. Na primeira reta ele passou uns 8.
Ele estava em oitavo na primeira. Na passagem da primeira volta ele já estava em oitavo. Na segunda ele já estava em sexto. Aí enfileirou, ele veio. Pim, 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 pim. Até pegar lá o Rabat, que era o que estava liderando bem, porque eu achei que o Espargaró vinha para cima, mas o cara estava indo bem. Ah, deu uma canseirinha no cara em óculos e foi embora.
E eu assistindo com o pessoal lá em casa, quando eu vi ele toda hora de lado com a traseira, ele estava brincando com a moto, né?
Ele faz muito isso.
Eu falei, vai acabar o pneu dele. Vai acabar o pneu. Não é possível que o pneu aguente isso até o final. Pô, e aguentou.
Aguentou.
E aguentou até o final.
Aguentou, realmente. Eles têm muito a mão disso, né? Você vê que... Não, a performance dele
foi uma surra, foi antológico.
Sabe, foi para dizer, não, aqui nessa categoria não tem para ninguém.
Não tem para ninguém.
Esquece, sabe, e rapaziada na GP, olho aí que eu tô chegando.
Olho mesmo.
O moleque é encardido.
Ele é encardido.
Nossa Senhora.
E na MotoGP foi o que a gente falou aqui, foi uma corrida... Morninha também, onde quem ganhou foi o Pedrosa, que largou ele e o Lorenzo na frente.
Isso.
Né? E aí o Lorenzo...
E eu fiquei esperando o Casey, né? Quando eu vi que o Casey não vinha, vou fazer um chocolate.
O Casey acho que só vai pôr o pescoço lá em Phillip Island.
Lá
ele vai pôr.
Tá se guardando pra lá, pode fechar o ano com chave de
ouro. Isso, lá ele vai pôr.
Não tem a dúvida. Eu nem vou mais perder tempo, porque vão ficar os dois negociando aí, daqui a pouco o Nanico passa, vai embora.
É.
E aí, eu não vou fazer meu chocolatinho, me preparar para um.
Bom, nós temos um videozinho aqui da MotoGP.
Vamos lá?
Fala um pouquinho do final de semana, lá. Treinos e corridas, musiquinha, toda a galerinha aí. Vale a pena esse vídeo.
Achei Valentino super bem-humorado.
Tava bem-humorado.
Mesmo com a trolha que tá levando, achei bem-humoradíssimo, né? Pensei que fosse estar de tromba, mas, sabe, tipo, me aguardem o ano que vem.
É.
Uau!
Quase.
Uau!
O Stoner ali. Isso ainda é treino, né? Ainda é treino. Na verdade, nós vamos pegar já. Olha aí, você viu aquilo?
Então, com licença. Aquelas que o cara vai cair, mas o outro não deixa. Olha lá.
Largou. O Lourenço conseguiu fazer a primeira curva ainda na frente.
Exatamente.
Depois tomou na reta ali.
Tá. O foguete, quando anda, acelera muito. Olha lá. Tá bem, tá bem o espanholzinho, né?
Não, tá bem, Pedrosa tá bem.
Pedrosinha, né? Tá bem. É. Deu uma levantada. Eu acho que isso é bom pra ele. Veio de uma fase muito difícil aí. E na comparação com o Cupincha, pra ele é bom. Acho que dá boas promessas aí. E o outro já tem que preparar a maleta, porque vai ser. Com o Valentino chegando na Yamaha, eu acho que será maravilhoso os dois.
Será.
Sabe, e o Pedrosa e o Mark Marques na Honda.
O ano que vem promete, como você falou.
É, promete, né? Tomara que dê certo. E agora só falta a Ducati achar receita, né?
É. Só falta a Ducati achar
receita. Tá certo, que aí vai ficar melhor ainda.
Precisa achar receita mesmo.
Não?
É.
Eu acho que sim. Mas eu acho que dessa vez, na outra, a 2 foi a salvação. Nessa, a 3 salvou. E a 2, o que valeu foi realmente a recuperação do Marques, que... Não, dispensa comentários. Quem viu, viu. Quem não viu, deve correr atrás para ver, porque, olha, realmente é imperdível o que o moleque fez. Não saiu. E a recuperação dele...
Foi.
Não, as ultrapassagens na primeira volta com a Cameron Bordes, você não acredita onde ele se enfiava.
É.
Quando você, não, não vai dar. Quando você chegava, não vai, ele já tinha passado.
Já tinha passado.
Os caras só assustavam.
E na MotoGP, o Pedrosa, foi a 5ª vitória dele esse ano. Ele ganhou na Alemanha, Indianápolis, República Tcheca, Aragão e ganhou ontem no Japão.
E continua fazendo conta.
Continua fazendo conta. Olha lá, tá 280, tá 310 pro Lorenzo,
isso.
282 pro Pedrosa.
Isso
se
aí.
Continuar chegando o Pedrosa em primeiro e o Lorenzo em segundo, o Lorenzo é campeão. O Lorenzo... O Pedrosa precisaria muito do Stoner.
Isso, o Stoner tirar alguns pontos do Lorenzo aí.
O que não está acontecendo, porque o Stoner também veio de uma pancada.
Isso, deve estar esperando arrumar
tudo.
Para preparar uma grande saída na Austrália.
Exatamente.
Phillip Island, né?
Que faltam agora 3 corridas, Malásia, Austrália e Valência. Precisaria acontecer
agora na Malásia.
Na Malásia já precisaria acontecer do Stoner tirar ponto do...
Tirar, porque aqui ele vai vir com tudo e aí decidir em Valência.
É, exatamente.
Não?
É o único jeito.
Que é para enfiar 600 mil pessoas em Valência.
Aí
a espanholada vai em peso.
Vai mesmo.
Vai
mesmo. Mas são 2 espanhóis disputando o título.
Então, aí vai em peso. Porque aí tem aquela coisa, os dois são da Catalunha? Não, acho que um não é. Acho que um não é.
De Catalunha, você toca aquela mania de novo de querer separar, cantando musiquinha.
Desde que o mundo é mundo, sócio.
Que coisa, né, meu? Os caras estão na Idade Média.
Não, não adianta. A Europa tem umas coisas aqui.
Não é, Edgar?
Deixa quieto. Eu não se meto nisso.
Que coisa. Bom, fazer o quê, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho da NASCAR, Edgar?
Vamos, porque dessa vez eu assisti inteirinha. Fiquei 19 horas. Fui lá, depois fui tomar um chocolate assim. Ó. Tanto que eu fiquei acompanhando a televisão.
Então, o Clint Boyer economiza combustível e vence em Charlotte.
Popular Clint Gasolina, viu? Porque levantou o pé descaradamente.
Vamos deixar para falar dessa corrida depois do break.
Muito bem. Nossa, já?
Já. Já, pessoal.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você de A a Z.
Edgar, a gente estava falando da NASCAR em Charlotte. Você viu tudo, então, dessa
vez? Vi. E olha, eu comecei a ficar fã de Bradshaw e não sei por que sujinho, viu?
Também
não sei. O cara guia muito.
Cara guia.
Quê? Ele deu umas arrumadas perto do muro no dojão e a doutora começou a torcer para ele, porque era rápido, né? O único dojão. Ela falou, nossa, mas quanto câmbio? Eu falei, tem um monte. Ela falou, nossa, mas a quanto empalha? Eu falei, mais um monte. E fuso? Eu falei, outro monte. Ele falou, e o dojo tá sozinho? Bad. O quê? O homem não, de bobo não tem nada, nem sujinho, porque assim, achei ultrapassagens de Lock Dogs e Mad Dogs, passou à vontade, viu?
Passou, né?
Ele vem com o dojão e já se põe no lugar certinho, tchum. E deu umas arrumadinhas perto do muro que só faz isso quem é do ramo.
Não, o cara é bom, o cara
ele
é bom.
Ele conhece não, muito não, o cara é bom. Ele cara acredita, é bom. Ele deixa... Tá bom que se você for medir quando está perto do muro, tem um metro da traseira no muro e 3 metros da frente no muro. Ah. O garro vem assim, na reta. Está na reta, o garro vem assim. Mas até ela se tocou, nossa, mas tá certo esse cara? Eu falei, não, correu o espigão. Então, não adianta explicar. Então, até se eu explicar, até vou entender. Mas demora muito e você quer ver as coisas. Então,
lógico.
Gostei de Brad. Inacreditável, o lago tinha acabado de descascar Carlos Eduardo. Eu fiquei todo, mas como assim? Carlos Eduardo não faz nada há muito tempo. E acho que ele ouviu e falou, terceirão, o tempo inteiro engatado nos caras ali, Carlos Eduardo. É que depois eu não entendi, 22 segundos para trocar 4 pneus. E a turma da troca dos pneus é o seguinte, eu não sei, alguma coisa engastalhou que com ele não foi. E não sei se no final também, acho que ele teve que levantar o pé porque ficou muito. Acho que ele, mais uma meia dúzia, acho que arriscaram no combustível, aí tiveram que levantar o pé mesmo.
Não, tiveram que levantar.
Todo mundo passava.
E ele chegou em 11º aí.
Olha lá, você vê? E foi levantando o pé, foi levantando o pé, e o Carlos Eduardo também. Mas olha, foi uma pena, porque eu achei a corrida. Essa vez. Bom, eu sou suspeito até porque eu gosto da pista, né? Essa pista, pra mim, é uma das que eu mais gosto.
É mesmo? Então vamos ver as últimas voltas.
Vamos dar uma olhadinha?
Nós temos vídeo. Vamos ver. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Cliff Boyer. Número 15. Esse aí. Esse que tá por cima. É o que tá na frente. E atrás dele, é o número 11, é o Danny Hamlin. O Danny Hamlin está chegando no final porque o Clint Boyer está tendo que tirar o pé. Ó, o Hamlin está por baixo ali. Olha como demora, Edgar, para passar o terceiro. Não passou ainda. Ó. O Jim Johnson não passou ainda. Olha que demora. Ó. Eles estavam muito na frente. Passou agora lá. Apareceu lá em cima agora. E o quarto também não apareceu até agora. Eles abriram muito, mano.
Não, esse final foi. Olha que coisa linda esse final. Olha lá, olha lá, com os povos. Olha lá, olha lá.
Agora passou o quarto, quinto. Agora começou a chegar os carros.
Não, pelo jeito, quase que toma uma volta.
É, quase tomar uma
volta. Quase tomar
uma volta. Isso que eu tenho que economizar com o então.
Se vê que esse já tem uma posição mais confortável. Olha lá, não é tão Frank Zappa. Entendeu? Olha lá, não é tão pinto. Olha lá. Olha o 5 Hours Energy aí, ó. Que beleza, hein?
É isso aí.
Olha, e achei interessante também, porque você começa a prestar atenção em detalhes, na câmera on-board, você tem o throttle, né?
Ah.
É impressionante quando ele, no final, ele precisa economizar combustível, que ele pega um vácuo, você vê como aumenta o gap do throttle, ele vai levantando o pé.
Vai levantando o pé.
E ele, com 3/4, ele vai na balada do carro da frente. E você vê que ele tá economizando terrivelmente combustível ali. Então teve umas manobras espetaculares, mas essa coisa do combustível no final é uma pena, porque tira aquele último que chega a mulher do padre, né?
Sim,
que é o que você fica esperando.
Sim.
Você vê quantos pilotos estavam na jogada, faltando 10 voltas para acabar, e aí foi tudo lá para trás, porque não tinha petróleo mesmo.
Não.
E o spotter fica mesmo, levanta o pé, senão não chega. Fica esperando o cara com o camburão e lá depois coa para poder ir para casa. Que não tem, acaba de uma vez. As bombinhas vêm e desliga as bombas, deve ser aquelas Stuart Warner, para mandar gasolina lá para dentro.
E essa vitória do Clint Boyer colocou de volta na luta pelo título. Ele está em quarto agora com 2.186 pontos. Em terceiro, Danny Hamlin, 2.199. Jimmy Johnson, 2.207. E o Brad Surgin... Opa, Keselowski. 2.214.
Não, mas explique-me a origem do Surginho.
Isso aí surgiu...
Será que ele empurrou muita gente lá para trás?
Que eu saiba, não.
Porque daqui a 10 anos vão dizer também que o pastor Maldonado era imundinho.
Sim, não.
Deve ter sido herança de alguma outra categoria, isso... Frente Cup.
Não, isso aí foi alguma... Não, isso aqui foi alguma vez que ele revidou alguma pancada.
Ah,
alguém falou e ficou, mas não é.
Achei o cara...
Não, ele não é sujo, não.
Ele foi o cara.
Não é sujo, não. Esses caras aqui, que estão aqui liderando, que eu me lembre, não tem nenhum sujo aqui, entendeu? Estão todos Não tem, não.
Um nível bom, né?
Então, todos bons. É que na Nazca, quem for assistir Nazca e que não está acostumado, vai achar que todos são sujos.
Claro.
Porque
claro.
Eles dão totó mesmo, eles empurram mesmo. Mas que, é normal da categoria.
Você vê que existe um bloqueio até permissivo, que no último Big One, o outro desceu para não deixar, para não tomar.
Para não tomar.
Desceu para fechar os caras mesmo.
E você vê, ninguém falou nada.
Nada.
25 carros pro saco e ninguém falou nada.
Mas um pouco ele ganhava um pirulito. Só pelo bloqueio, pelo bloco, né? Scramble. Que ele, foi um scramble seguido de um Big One.
Isso.
Nada.
Nada.
Nada, então, nada. Quer dizer, o regulamento permite essas manobras.
Exatamente.
Né? E porque a tal história do carro balançado que você estava tomando, sendo ultrapassado, encosta no outro, e o outro vai.
Vai, vai.
Se analisar se você teve a intenção de fazer aquilo, ou se foi alguma turbulência, isso, alguma coisa, que o teu carro já vem leve.
Isso.
Você já vem com
a traseira vem solta, né?
E sabe, você vê que coisa interessante, que eu até chamei a atenção do doutor, e não, nunca dei a bola, porque chegou um momento que Brad estava na frente, e pum, papel no radiador. Tchum, colou um papel. Aí o cara deve estar falando para ele para avisar, para ficar de olho na temperatura. Mas o cara não falou nada. Daqui a pouco ele vem com o limpa-trilho e tchum, pega outro. Então fica um em cima e um embaixo. E aí não adianta você tirar o pé para cair.
Lógico.
Só tem que esperar a próxima parada para os caras limparem. E aí eu falei para o doutor, ou então a hora que ele for ultrapassar, porque a turbulência é tão grande que arranca, não deu outra. Arrancou. 10 voltas depois ele encontrou uns retardatários. Quando pegou a turbulência, já quando estava aqui, já voou um.
Nossa.
Porque cria aquela turbulência, já voou um. Ficou só o de baixo. Aí acho que a temperatura na hora subiu e ele aliviou. Era a única. Mas porque ele não tirou o pé, não.
Não, né?
O motorzão vinha o tempo todo. E o cara só falou, olho na temperatura.
É,
e só a turbulência tira. Para você ver como é feia a coisa ali em cima, 300 por hora, em termos de vento.
É mesmo, né? É mesmo.
Por isso que dá essas balançadas. O troço já vem leve. E ainda, sabe, a turbulência do outro... É complicado.
Vamos ver onde é a próxima corrida. Será que é no Texas a próxima?
Será?
Vamos ver aqui. Nós tivemos aqui em Charlotte, não é Kansas?
Aí. Ah, no Kansas.
Kansas, dia 21 agora. Kansas. É horário de verão, é dia 21, né?
Já deve estar em horário de verão. Deve estar em horário de verão.
Texas só em novembro.
É.
Kansas é uma pistinha mais ou menos, né?
É pequena?
É. Uma pistinha mais ou menos, nada de... Depois vai ter Martins, viu, que é Martins, telegrama de peso.
Isso é, não tem cheiro.
Menos
tem.
De uma milha.
Não tem cheiro. Martins,
depois vai ser Texas. Texas é legal.
Isso aí.
Texas é bem legal. Bom, Fórmula 1, Edgar?
Fórmula 1?
Fórmula 1, vamos lá.
Fórmula 1. É, Red Bull Korean Grand Prix. Tem certeza que eles não patrocinaram o Grande Prêmio?
Pois, Edgar.
Que lavada, hein?
Uma lavada? Que...
Uma lavada? Não, mas o Júnior...
Uma lavada assim.
Elucubremos.
Só tem uma coisa, hein?
Não, elucubremos.
Se o Massa estivesse na frente do Alonso.
Se o Massa estivesse na frente. Não, se eu fosse. Se eu estivesse no lugar do Domenicali, por 8 por 80, marcha reale, para não dizer o complemento antes. Porque. Marcha reale. Isca o outro para cima do Weber. Isca. Não deixa o cara guiar de pijama. Faz o cara que você fica mais suscetível. Porque ele tinha carro. Tinha volta que ele era 2 segundos mais rápido que o Alonso. E toca levantar o pé. Deixa aí pra cima, porque lá na frente, tirava o pé de novo e passava. Ou então inventa mais uma parada. Olha, seus pneus não vão aguentar. Entra, trocava o outro, passava e sai atrás. Mas escava, deixar os dois à vontade. Agora, aqui ganhou a corrida na largada, hein?
Ganhou na largada. Largou melhor.
Mundo pequeno.
Largou por dentro.
Mundo pequeno, pista esporca. Você ficou longe, larguei do lado sujo, mas aqui também largou do lado sujo, o Felipe também largou do lado sujo. Estavam os três. Este, tava o Vettel, o Alonso e o Felipe, do lado sujo, ou seja, do lado menos emborrachado.
Sim, lado par.
O Vettel largou muito bem. Ainda mais, e você viu como é curtinha da largada?
150 metros.
Você larga e já vira, né? Você viu no velocímetro? 210 na hora que tira o pé. Largou, você viu o velocímetro? Largou na repetição da largada? Tem o velocímetro do lado? Na hora que tira o pé para já estressar para a esquerda, já está 210. Aí freia e vira. Olha como acelera rápido esse troço. Por isso você fala, ah, mas tá, ainda bem que foi na largada. 210.
Sim.
E largou dali, não largou lá de trás da reta, largou dali.
150 metros da largada.
Vettel matou a corrida aí, porque depois fez a corrida dele. Aí você não acha mais o cara.
Só tem uma coisa, hein, que ajudou todo mundo, ajudou a corrida a ser ruim, ajudou o Vettel, o Weber a abrir dos caras, foi que os coreanos demoraram 10 voltas para tirar o carro do Rosberg e não podia abrir o DRS lá em 10 voltas.
Mas de qualquer jeito...
Porque eles não conseguiam abrir a mais de um... O Massa ficou 6 voltas atrás do Hamilton, dentro do segundo.
Sem poder abrir.
Sem poder abrir.
Claro. Entendeu? Você viu a hora que pôde abrir o que aconteceu.
Passou.
Então o fato desses daqui terem feito barba e cabelo já era pedra cantada, porque tava na cara que o outro tinha achado a receita. O outro achou a receita de novo. Estou estranhando a FIA não se manifestar até agora. Pensei que eles fossem se manifestar na sexta-feira. Nós fizemos um programa tudo, não falaram nada. Sábado não falaram nada. Olha o charutão aqui, ó. Então vamos ver se para a próxima, se para ainda, não vem novidade. Que senão vai ser outro passeio.
Eu tenho uma pergunta.
Pode esperar.
Eu tenho uma pergunta.
Eu tenho uma resposta. Cadê a McLaren?
Isso que eu ia perguntar. Como é que um carro, quatro corridas, uma dominação igual a essa da Red Bull, uma carruagem virou carroça. Virou carroça.
Na Fórmula 1 tudo é possível. Pode. Desde que você entenda a categoria. A gente vem conversando nos nossos programas há um tempo as coisas que estão acontecendo. É o Twitter com a telemetria, é o mau humor, é a briguinha dos dois. Seu Ron Dennis nunca teve nem cacuete de bobo. É, meu filho, agora vocês vão correr até o final do ano assim. Então pode até ser que no final do ano melhore o carro. Mas... pode esquecer, não vai, mas isso acabou.
Mas estão perdendo muito dinheiro, Edgar.
Mas claro, não, estão perdendo numa.
Muito dinheiro.
Sim, mas para quem já perdeu 100, o que custa perder 80?
Eu não sei, eu
porque
acho
já
estranho.
Perderam o segundo lugar, perderam o segundo, então perderam a receita.
A diferença de uma...
Perderam o segundo lugar para
a
Ferrari.
Olha, a diferença do... Então, esse segundo lugar que eles perderam para a Ferrari são 20 milhões de dólares.
De diferença.
De diferença.
É 80 pau, é.
De diferença, entendeu? E... quer dizer, a McLaren não... McLaren, Ferrari, ninguém... Bill Gates não pode tirar esse luxo, entendeu? De perder 20 milhões de dólares. E se bobear... vão perder o terceiro lugar também, para Lotus.
É só não abrir o olho.
E aí, mais 20 milhões.
É só não abrir o olho.
Entendeu?
Então, porque no episódio Button-Koba, que me perdoem os fãs do Koba, que ninguém torce mais pro Koba do que eu.
Não.
Eles podem torcer muito, mas torcem igual.
O Koba...
mas o Koba foi aloprado.
Sim.
O Koba tirou o...
perdeu o freio,
não,
sei lá.
Não, uma aconteceu. Vez. Não, veio aloprado e enfiou a roda no outro, não quis nem saber. Então a culpa foi do Koba.
Não, ali. Total.
E já foi uma pro espaço ali.
É.
Aí Luiz Hamilton começa a piorar de rendimento, inexplicavelmente, não vinha, aí ó, começou a passar o mundo por ele.
O Whitmarsh falou que foi uma corrida épica do Hamilton,
então,
porque quebrou a barra estabilizadora traseira e depois no final ele ainda... conseguiu pegar um pedaço do... nunca tinha visto aquilo, você viu?
Dupla da grama
do carpete lá. Mas parecia que aquela parte da marca parecia um pescador de carpete, aquilo.
Essa história de falar corrida épica é tudo muito bonito para frases de efeito. Na realidade, o cara tomou um charuto que devia dar graça a Deus chegar onde chegou. Porque não se explica com a McLaren ele andar onde andou.
Que é décimo.
Aquilo? Por pior que seja o carro, não pode andar em décimo.
Mas na classificação ele foi terceiro, hein?
Sim, mas sim.
E o Button, décimo primeiro.
Como é que você explica que um carro piora de uma corrida para outra? De um dia para o outro piora desse
mas
jeito.
Mas isso que eu estou falando. Na classificação, então, o Button, décimo primeiro, foi nem para o Q3.
Então,
o Hamilton não conseguiu fazer o terceiro tempo. Então, quer dizer, eu não acho que estão sacaneando o Hamilton. Não, nem passa isso pela minha cabeça.
Nem deve passar.
Nem passa pela minha cabeça.
Mas os resultados acabam mostrando que existe alguma coisa estranha. Porque, está vendo? Nós estamos aqui a meia hora patinando e ninguém encontra uma explicação.
Não tem explicação. Eu acho que o padrão desse ano é que não tem padrão. Então, por exemplo, eu não acho que está ganho já para o Vettel.
Ah, não, mas isso não.
Eu
não
acho que está ganho.
Não, acabou. Não.
Até porque, mesmo que ele ganhe,
jogo, não.
Se o Alonso continuar fazendo pódio, dá um problema no Vettel. Claro. Uma corrida que ou alguém bate nele.
Que pode acontecer.
Ou ele quebra. O Alonso está na jogada. O Alonso é campeão.
Depois que essa história na Fórmula 1 mudou, depois que o seu Alan Prost perdeu o Campeonato Mundial por meio ponto para o seu Nick Lauda.
Isso, boa. Isso
acabou. 84. Não precisa nem... Ah, mas o Piquet perdeu por um ponto para o Reutemann, o Reutemann perdeu por um ponto... O Reutemann perdeu o campeonato por um ponto para o Piquet. Não é isso não é nada, na frente do meio ponto que o outro, que caiu na cabeça, que mandou parar uma corrida antes.
Foi.
Então, e meio Mônaco. Ponto. Então, depois que você perde um campeonato por meio ponto e tem 100 pontos em jogo, tem 100 pontos em jogo, não tem nada de definido. E ele sabe disso, pega as declarações dele, ele sabe disso. Tem que continuar rezando na carteira e dando certo e andando fortíssimo.
Não, é que a torcida já está dizendo que
não,
que
não, não
já
não,
deu.
Não,
eu não, não acho.
Não deve, não, não, é, não.
Não acho, não.
Não, não deve, não. Não deve, porque imagina. Que isso? Não, nem a hora. Eu só teria, Ferrari teria colocado o Felipe para cima do Weber, porque a gente sabe, olha lá, o Weber, o meteoro na classificação, tá certo, foi sazonal, mas foi pole? E aí?
Olha,
e aí que não largou, Edgar, como sempre.
Edgar, vamos aqui na análise do gráfico,
então,
para ver o que você está falando aqui.
Se você põe o Massa em cima do Weber, a possibilidade do Weber cometer um erro é muito maior. E outra, ele não guiaria tranquilo.
Sim.
Ficaria muito mais disposto a cometer um erro, que no fim acabaria favorecendo o Alonso, que em vez de ser terceiro, seria segundo.
O famoso pijama, não correria de pijama.
Não, e seria segundo.
É.
E aí o Alonso, aí sim ele ajudaria muito mais, agora não. Não, você está chegando muito no Alonso. Pô, não precisa dizer, o Alonso crescia na traseira dele. Não precisava nem avisar pelo rádio que você está chegando muito no Alonso.
Quer aqui, dizer, ó. Análise do gráfico do GP da Coreia de Fórmula 1. Está na home. Você clica lá, vai aparecer, tem essa foto no, na home. E aí você lê aqui embaixo que tem análise dos líderes, né? Alonso versus Massa. Alonso e Massa ganham uma posição largada cada. O espanhol em terceiro se esforça para tentar acompanhar a Weber. O brasileiro fica preso atrás de Hamilton na quinta posição, ao mesmo tempo que tenta se defender de Raikkonen. Felipe para na curva 14, Alonso na volta 14, Alonso na 15, mas nesse momento a diferença entre os dois era de 4,6. Massa retorna à pista muito mais rápido, encosta em Hamilton, ultrapassando o inglês na volta 20. O brasileiro então diminui a diferença em relação a Alonso de 4 para 2 segundos no final da volta 33. Ao contrário da primeira rodada de pitstops, a diferença de 3 de pitstops, Alonso para uma volta antes de Massa na volta 35. O espanhol volta na pista virando na casa de 1,44.
Aí, e o Felipe enchendo 2 nele.
Enchendo 2, diferença de 3 segundos.
E o Felipe virando 1,42.
É. O brasileiro está tão rápido que recebe uma orientação pelo rádio para segurar a onda e se manter na posição. Massa então se distancia, acelera novamente, fazendo a melhor volta da corrida até então na volta 48, demonstrando que tinha carro para ir mais para frente. Sem poder atacar e sem sofrer pressão de ninguém atrás, o brasileiro diminui o ritmo e termina a corrida 6 segundos atrás de Alonso.
Nada como um dia após o outro, hein, Fonso?
Então.
Nada como um dia
após dessa vez o Massa deve ter ouvido assim no rádio.
É.
Felipe, o Fast and then Alonso.
É, não, e o Alonso também deve ter ouvido.
É.
Alonso, Felipe is more fast with you.
Faster than you,
A vida é assim. É. Na Fórmula 1 a vida é assim.
O Felipe Massa foi, desde o retorno das férias, o segundo piloto que marcou mais pontos,
tá vendo?
Né? Na Fórmula 1.
E para mim, nessa corrida, eu acho que os dois caras dessa corrida para mim foi o Felipe e o Hülkenberg.
Que corrida,
corrida do Hülkenberg. Não, e a passagem, então, fechou. Aquela ultrapassagem dos dois ao mesmo tempo, fechou com chave de ouro um corridão que ele fez.
Nós temos essa ultrapassagem.
Pena que ele não, não tenha grana para ir para uma equipe boa.
Vamos lá ver. Nós temos um videozinho da corrida lá, largada.
Olha lá, olha o que acelera. Olha o que acelera. Olha o velocímetro. Olha quando chega lá na curvinha. Olha lá. Olha lá.
Estamos indo lá. Olha lá. Olha lá. Isso é a freada da primeira. Do primeiro retão, ó. Primeiro retão. Aí já estamos um pouquinho mais pra frente. Felipe Massa passando o Raikkonen. Bela ultrapassagem. Aí o Button tomando, né?
É.
E o
Nico foi de graça.
Aí, ó, o que voa de pedaço de pneu na pista. Aí aquela ultrapassagem que o Edgar falou. O Nico passando os dois, ó, por fora.
Sabe, enquanto vocês discutem aí, com licença.
É. Aí o Felipe Massa chegando no Alonso. Reduzindo redondo, o carro estava muito bem
acertado. Inclusive assim, a Ferrari agora parece que conseguiu achar um jeito para o carro ficar no gosto do Felipe. achar uma receita lá que o carro agora...
Aí o Bruno saiu do carro, sabendo que eu consegui usar o carro em tudo, né, do carro, usar tudo aquilo que eu poderia, é o que me deixa feliz e a gente sabe que a cada ponto hoje é importante, né, para a Ferrari, para o Alonso disputar o campeonato, então, mas estou muito feliz pela corrida, muito feliz pelo...
Que bom. Bom. Não, tem motivos para isso. Eu fiquei muito... Só, de novo, não soltei foguete, porque isso é o normal do Felipe. A gente sempre se acostumou a ver o Felipe assim. Se você fizer uma retrospectiva da carreira dele, sempre andou nessa balada. Mas eu acho que isso é muito bom para ele. Eu acho que, para quem vem de uma fase difícil como ele, é muito bom sentir que, novamente, as coisas estão... E agora, ele conseguindo deixar o carro como ele gosta, você vê como ele aproveita mais o carro, porque é duro você querer o carro do jeito, você ter que fazer 50, 60 voltas com um carro totalmente estranho ao seu jeito de guiar. Não. Aí não tem mágica, amigo.
Ele guiou, estava redondinho.
Você viu?
Redondinho.
Foi o carro onde queria. Eu estava no volta a volta da FIA, da Fórmula 1, da FOM lá, tinha trecho que ele era tão mais rápido que o Alonso não devia, segundo o dominical, o Alonso estava poupando o pneu,
sim,
tá certo?
Sim.
Mas alguma coisa teria que justificar, né?
Nós temos que ir mais um breakzinho.
Mais um breakzinho, vamos lá.
E já voltamos, pessoal, já até daqui a pouquinho.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Pergunta.
Mas é isso,
eu queria te perguntar uma coisa. Na minha opinião, foi a melhor corrida do Massa nos últimos 2 anos.
Ah, sim. Sem dúvida.
Você também achou?
Não, sem dúvida. Não. Eu acho que, assim, esse, do pós-férias dele tem sido muito bom. E, claro, à medida que ele vai tendo o carro mais na mão, o potencial do cara... Quem saber, sabe. Por algum motivo, não está dando. Você não esquece das coisas. Que nem você andar de bicicleta. Você fica 10 anos sem andar de bicicleta. Mas o dia que você monta, você sai pedalando. Tá bom, não vai ter mais agilidade. Mas daqui a pouco você pega. Então, com o carro do jeito que ele gosta, que é muito importante para todos eles. O Vettel também, quando não tem, ainda mais que chamam ele de piloto de PlayStation, enquanto o carro não está do jeito que ele gosta, esquece. Só que a hora que está, o cara é um demônio.
Sim.
Como é que segura? Não segura. Ah. Então, todo piloto tem um cacuete para guiar o carro. Quando o carro está do jeito que ele gosta, não tem a menor dúvida que vai. Então, como o Felipe agora vem de boas... Você também volta, sabe, a ter o carro na sua mão. E aí o teu limite aumenta porque você volta a usar aquilo que você acredita e tem de habilidade.
Óbvio.
Porque você tem que acreditar. Um carro desse habilidade, você tem que acreditar no carro. Se não acreditar, meu amigo, uma levantadinha de pé, passa um 4.
Lógico.
Sabe, é 2 décimos aqui, 2 décimos ali, soma 3 curvas, já tomou 1 segundo.
É isso mesmo.
Então, isso é fica isso bom no que diz respeito a performance do Felipe, é a Ferrari ter agora achado um jeito dele ficar com o carro como gosta. Ou seja, a equipe vem trabalhando em que os pneus deem a ele uma performance, um equilíbrio, para ele ter o carro como gosta. Porque não adianta você dar 3 voltas com o carro como você gosta e 20 tendo que fazer mágica, o carro empurrando à frente, daqui a pouco dá uma chicotada de traseira. Aí fica difícil, a tua performance piora. Aí você vai para 9º, quando você vai para 7º ou 9º, caiu um mundo em cima de você, te chamando de incompetente, braço duro, perna de pau, sabe, pirata de Aragão. Aí é difícil. É difícil, entendeu? Então, isso fica só um aviso, até para quem. Claro que existem os que não gostam, ninguém é obrigado, todo mundo, ninguém é obrigado a gostar. Mas pelo menos aqueles que costumam falar o que não precisam falar, achando que a gente sabe que não é nada disso, mas fica aí um cala-boca, sabe?
Lógico,
maneira
lógico.
Que não é o buraco, é um pouquinho mais embaixo.
Lógico.
Então, o Vettel vai continuar guiando um super automóvel, o Alonso vai continuar sendo um cara, sabe? Mas não bobeia porque o Felipe chega junto. Eu acho que está junto, tá certo?
Não.
Eu só continuo preocupado com o Bruno.
Não, eu também. Eu acho
mas
que,
enfim.
Eu acho que tá, não está bom para o Bruno.
E novidades aqui no nosso site? Alonso não dará mais entrevista?
Alonso não dará mais entrevista até o final do ano.
Chega.
Chega. Como diz o Paulo Antunes lá do...
Chega. Não vai hablar mais. Nossa, o que será que ele vai esconder? Olha lá. Olha. Ferrari evita pânico. Também não sei por que pânico. Claro, o mundo não acabou, hein? Isso aqui tem um meteoro na mão, de bobo não tem nada, mas vamos lá.
Eu acho que o mundo não acabou também.
Não, não pode entregar.
Não acabou mesmo.
Não, não pode entregar. Agora, em questão de ponto de vista, por exemplo, eu vou continuar achando, tá bom, mas e se de repente se coloca alguém entre o Felipe e o Alonso? Tá bom. Mas enquanto não se colocar, o outro fala, você tem dois, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Manda o Felipe para as cabeças, o cara está endemoniado, o cara está na mão, o tempo vem um atrás do outro. Sabe, Fernando, sai um pouquinho, Felipe, isca o Weber, manda ele para cima do Weber. Porque por osmose, se continuar, o Weber, a Red Bull também vai mandar o Weber andar. E o seu Vettel também tem que começar a andar. Pelo trem de corrida. Você sabe que a Ferrari, ela pode não ser essas coisas e não é nenhum meteoro de classificação. Mas de corrida ela vem.
Sim.
Porque o Felipe vai ter que fazer uma parada a mais. Samba por samba, marcha real. Uma mais, uma menos para ele. Ele tá lá para isso.
Nossa.
Então, deixa ele ir para cima do Weber. Vê o que acontece. Numa dessa ele se enrosca com o Weber. Ou passa. Pode até começar a chegar no Vettel. Ou o Vettel tem que andar mais mesmo, mantendo 3, 4 segundos. Mas tem que andar mais. Já fica mais sujeito a dar uma erradinha. Já para mais os mecânicos mais afobados. Porque que tem que andar mais depressa que o cara tá junto. E aí enrosca uma porca. Você não sabe.
Olha, você tá falando, não, tem a ver.
Fica atrás. Ó,
não,
ó.
O que tá falando tem a ver. Porque os mecânicos do Vettel estavam desesperados para ele tirar o pé.
Tá vendo? Tá vendo?
10 voltas antes.
Por causa do pé, porque não tinha ninguém para apertar.
Desesperado. Tira o pé, pelo amor de Deus, tira o pé. Então,
o cara falou 200 vezes no rádio.
Falou.
Be careful with your right tire. Com o pneu do lado dianteiro direito, your front right tire. Então, meu Deus do céu, manda o filho. O carro vem bem, o cara tá com a mão, não tá cometendo. Ele tá 2 segundos mais rápido que o Alonso. Põe para cima dos caras. Aí, volta 55 votos, volta 53. Não resolveu? Felipe, você precisa, seu pneu acabou, entre. Tá? Então, para, troca o pneu. Ih, não encosta, para aí. Passou, entrou, vai embora. Pronto. Aí chega atrás do Alonso.
Lógico, lógico.
Pronto.
Lógico.
Puxa, lógico. Que pena, mas tentou. Não, deixou o outro de pijama, o outro só cozinhou. Ficou cozinhando para ganhar a corrida. E nem o Weber, que é mais sujeito a cometer erros do que o Vettel, podia ter dado um segundo lugar para o Alonso.
Podia.
Não está lá para ajudar?
Não, lógico,
não,
lógico.
Não, é seguro com a mão do papai. Então, tomara que não façam falta esses pontos no final do ano.
Tomara mesmo. Bom, vamos lá para as perguntas do fórum. Deixa eu aproveitar e vou ensinar, porque eu recebi um monte de e-mail, o pessoal não está conseguindo. Então, vamos lá. Ó, pessoal, aqui nós estamos na home do Auto Racing, né? Vocês devem estar vendo aí. Ó, vou pôr o mouse aqui no final da tarja laranja, fórum. Aí você clica aqui no fórum. Ó, aí você vai entrar dentro do fórum, né? Para você poder escrever, você não está. Então você precisa ver aqui, ó. Aqui à direita, aqui em cima, onde está registre-se agora. Você clica aqui, registre-se agora. Vai entrar nessa página aqui onde tem o regulamento. Aí você lê o regulamento, que é rapidinho. É, aqui, aí você vai aqui embaixo, clica aqui que leu e concorda, vem aqui, ó, quer me registrar, clica aqui, aí você vai aqui, vai colocar teu e-mail, teu nome de usuário, o nome que vai aparecer para o público, o teu e-mail, duas vezes, senha, parará, parará, parará. Aqui você vai ter que responder essa pergunta aqui, para o sistema saber que você é uma pessoa... E não um robô que está querendo fazer...
Não é o R2-D2.
É.
Está se logando.
Então você respondendo essa pergunta, que é uma pergunta que qualquer um sabe responder,
exatamente.
Entendeu? Você vai colocar a resposta
não
aqui.
Não colocar o Obi-Wan Kenobi, hein?
É. Né? E aí você respondendo essa pergunta, você vai clicar aqui e se registrar. Registrar. Bom, o que vai acontecer? O sistema vai... enviar um e-mail para você. Você não está registrado ainda. O sistema vai enviar um e-mail para você para ver se o e-mail que você colocou aqui existe, é real, é seu e-mail. Você vai receber esse e-mail, você tem que clicar nesse e-mail, que lá dentro tem um link, você clica nesse link, que esse link vai avisar o sistema que você recebeu o e-mail. Só aí que o admin recebe o e-mail para avisar que tem alguém novo e libera.
O administrador.
Okay. Então, tem todos esses passos. Depois disso, Você, quando você tiver já registrado, você volta de novo aqui em cima onde está logar. Olha lá, logar. Você clica lá. Você vai colocar o nome de usuário que você escolheu.
Mesmo depois lá.
Isso, a sua senha. A sua senha. Vai clicar aqui em logar e pronto. No caso aqui, nenhum nome foi digitado, porque eu não... Para você só ler
mas
o fórum...
Mas é bem legal.
Para você só ler o fórum, você não precisa se logar. Você precisa se logar para você ver as imagens, as fotos, se você quiser escrever alguma coisa, escrever para nós, mandar e-mail, aí você vai precisar de se logar. Bom, então nós vamos aqui... Olha lá, nós vamos na pasta de perguntas para o Loucos, que nós vamos responder algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez para nós. Nós já estamos acabando o programa, tem um pouquíssimo tempo para responder as perguntas. Vamos aqui, Edgar, vamos aqui no Taladega já foi, então vamos para a última página aqui. Ah, só avisando, pessoal, que o Autor Racing já colocou na sexta-feira passada, ou no sábado.
Boa. Segue na frente.
É. Bom. Sexta e no sábado. Foi no sábado. Que o Felipe Massa já teria assinado o contrato e que a Ferrari ia anunciar hoje, terça-feira. Entendeu? Então.
E que ela...
Já é notícia velha.
Já é velha.
Notícia velha.
Até nós comentamos no programa de sexta, né?
Comentamos no programa
de sexta. Até brinquei com isso. Você aconteceu com o Laiane, que está desmedindo o Lito, mas isso. Eu estou fechado com o Lito.
Isso.
Que é um ótimo profissional.
Ah, é? Foi sexta-feira, então, não foi sábado. Foi sexta-feira.
Então, foi um ótimo profissional, dedicado. Para mim, hoje, é sem dúvida um dos melhores comentaristas desse esporte nesse país. E, quiçá, de outros. Mas eu acredito no Lito. E isso é coisa de admitir. Isso aconteceu com o Laiane, que eu conheço essa peça faz tempo.
Então,
estou fechado com o Lito.
É isso aí. Bom, o confrade novo...
Nhato.
Aliás, o que temos de confrades novos?
Bom, graças
ainda?
A Deus, que bom. Bem-vindos. É. E olha, vamos conviver com um pessoal maravilhoso que é a turma do fórum, ó, bancas.
Olá, saudosos Edgar e Adalto. O Alonso vai ter que rezar muito para ganhar esse campeonato, porque o Vettel está andando muito. Em relação ao Massa, pode ser até exagero, mas eu acho que ele poderia ficar com o segundo lugar novamente se não tivesse Dom Choronço... Na sua frente. E o Hülkenberg, na minha opinião, vai ser o próximo alemãozinho que vai encher o saco mais tarde.
Que bom.
Enfim, quero mandar um abraço para vocês e os confrades.
Legal, Yato. Eu fico contente que bateu, mas até há pouco tinha dito pro Júnior que, na realidade, para mim, o Felipe e o Hülkenberg têm sido os melhores pilotos da corrida.
É verdade.
Sem dúvida. É como a gente passou para você, a gente reafirma, o Vettel, a Red Bull tem tudo para buscar esse título de novo para o Vettel. Só que não acabou, o Alonso não está morto, a Ferrari... Não sei se na Índia é o melhor lugar para lá experimentar algumas coisas, vocês estão preocupados, porque às vezes você consegue mandar asa nova para lá. O problema é tirar para a próxima. É. Depois fica 10 anos lá para sair, é meio que um parto. Então não sei se vão com coisas novas para lá. Mas de qualquer forma.
Vão sim.
Bom.
O Alonso falou que no Japão e na Coreia foi o mesmo carro, mas na próxima já não é.
E com esse problema está resolvido, então.
Pelo que ele falou,
não,
sim.
Não, tomara. Porque mandar até que não é problema. As coisas para entrarem na Índia entram mais fácil. Para sair é quem roça. Mas o senhor vai levar para onde? Não, mas entrou, não pode sair. Então, é complicado. Mas está vivo. E esse alemãozinho, realmente, que pena que não tem grana. Mas acho que ele vai arrumar dinheiro já. Ele continua guiando como ele está. E o Massa, vamos lá, Felipe. Pau na máquina que tem lenha ainda.
E o nosso amigo mexicano Sérgio Pérez?
Estranho, não? De repente meio que apagou a lamparina.
A McLaren deu. Tá dando tudo errado na McLaren. Até o futuro piloto.
Fez um puff.
Depois que anunciou que ia pra lá.
Puff. Apagou a mecha. Antigamente a gente conhece soltar um balão, você ficava meia hora pra acender a mecha. E não pegava, e passava cera de novo na mecha.
Rapaz.
Apagou a mecha. Não vi Serginho na corrida.
Eu também não.
Não vi. Koba chamou atenção pelo porrão que deu, pelo menos, né? Já no treino lá para trás, sabe? Veio babando, fez o esparramo dele, mas Serginho... Né? Sei lá, estranho, muito estranho. Vamos ver, tomara que consiga na Índia mostrar serviço. E outra, se for mesmo o Hülkenberg para lá, Koba vai ter trabalho com esse alemão ano que vem, viu? Estão dizendo que o Hülkenberg deve ir para a Sauber.
Mas não é o Koba que fica, viu, Edgar? Se o Hülkenberg foi no lugar do Koba.
É mesmo, será que o Koba não arruma um Tchulis para ficar lá? Será que ninguém no Japão brought you by? Não?
Parece que vai ser o Esteban Gutierrez.
Ah, bom, sim. Aí Don Slim. É, um carro. Poner Muchaguita, muchacho. É. É, aí não tem jeito. Aí Kubo vai pra onde, hein?
Então, não
vai sei. Andar de Fórmula Nippon?
Não sei.
Será que não sobra nenhum lugarzinho? Põe pelo menos numa Marussia, então, pelo menos.
É, é.
A gente não podia ficar sem o Kubo.
Seria uma pena.
Não é possível. Não. Tem que arrumar uma graninha no Japão.
Porque o Kubo tem grande torcida mesmo.
Nossa! Eu lamentei muito ontem aquela pancada. Tá bom, acontece, mas o Kubo realmente é um cara que não pode ficar fora. É. Não, ele anda rápido.
Ele anda rápido. Forte. Ele anda rápido.
Que pena. Mas, enfim, a Fórmula 1 tem essas coisas. A gente não pode ficar muito apegado, porque os caras lá não querem nem saber, né?
É.
Enfim.
Edgar, aqui nós temos uma pergunta do Anderson Mota. Senhores, vocês acham que o Rosberg está merecendo permanecer na Mercedes? E eu já estou achando que o Hülkenberg podia ter um lugarzinho por lá também. Essa dupla da Mercedes não tem condições, horror.
horror.
Ele está dizendo que a dupla da Mercedes, o Schumacher e o Nico, não. Eu acho que o Nico deu azar.
Deu.
Ele, coitado, ele foi... Foi pego pelo Koba também, né?
Não, claro, sobrou para ele.
É, é.
Eu acho que na passagem do tsunami sobrou para ele, ele foi arrastado junto.
É.
Anderson Índio, velho, o Nico é um bom piloto.
É um
piloto rápido.
E com a ida do Hamilton para lá, ele vai ficar mais esperto ainda.
Então, dá mais um voto de confiança para ele. Eu acho que foi... Não adianta, ali tem que remar. Ele e Sua Graça estão remando. Não. Só que Sua Graça vai para casa remando agora, entendeu? E agora o staff vai ter que fazer alguma coisa. Gente competente tem.
Tem.
Acho que agora eles devem aproveitar as férias, todos irem para Santiago de Compostela e rezar para sair lá do laboratório uma receita. Porque o Leão Marinho deve estar na orelha do homem, alucinadamente. Tem que andar! Né? E enquanto isso, aquela risada do Mussolini em geral, sabe quem é? É o Red Bull, né? Olha lá, aquela risada do Mussolini que soa dentro dos blocos, ninguém se conforma, é o Adrian Newey sorrindo. É, da mesma forma que o Luiz Hamilton em décimo, quando acabou o Grêmio deu a bandeira, saiu aquela risada do Mussolini. Era Ron Dennis em Hulk. Mas, enfim, faz parte da Fórmula 1. Mas, Anderson, tchê, meu velho, dá mais um crédito, que eu acho que o outro não é bobo.
Não.
Vai ser um peguinha. Os dois acho que vão. Se o carro for bom, vão dar trabalho ano que vem.
Não, e aí eu acho que a Mercedes realmente precisa melhorar o carro.
Tá na hora, né? É uma Mercedes.
A foto é bonita, ó.
Então.
A foto ficou bonita. Mas o carro precisa melhorar.
É, precisa, porque, sabe, bonito. Sabe? Belo Antônio era lindo, mas não funcionava.
Exatamente. Precisa melhorar.
Que coisa. Aqui já vai de pijama se continuar desse jeito.
Não, e Sua Graça só vem os caras passando um de cada lado.
Um de cada lado, né?
Toda hora.
Não tem mágica. Já viu que ele falou? Mas, Schumacher, o que você vai fazer depois da Fórmula 1? Vou pra casa. Melhor coisa que ele
faz. Até as Toro Rosso, uma de cada lado.
Você viu? Uma de cada lado. Até as Toro. Que os moleques estavam babando pouco ou não? Nossa Senhora. Correndo de babador os dois, viu?
Os dois.
É, passa mesmo. Por isso que a gente. Olha, vai voltar mesmo. Tem certeza. Não vou, sai na hora boa. É tão bonito sair na hora boa. Mas enfim, enquanto isso, ó, o piloto de
videogame.
Cuidado
com ele.
Esse aqui, o Dom Alonso vai pagar os pecados, viu? Para não deixar a peteca cair. Mas enfim.
Ele diga quando que é Índia, é daqui sem ser próximo.
Não, no outro, isso, 15. É? Tem 15.
É. Então tá aqui, dia 28 de outubro.
Isso, agora é fazer conta. Porque depois tem Abu Dhabi, né?
É.
Depois tem Abu Dhabi, que os russos vão fazer lá um curso de um pós-graduação, porque diz que a pista o ano que vem vai ser infernal, né?
É.
Daí Austin, já praticamente está tudo vendido. E uma coisa que eu não... Você viu que marcaram a Fórmula 1 na data da NASCAR?
Olha, não, pior, parece que a Globo não vai passar ao vivo.
Não, então... já fiquei sabendo, já fiquei indignado.
Pessoal, começa a mandar e-mail, enchendo o saco, entendeu?
Esse é o fim da picada, vamos passar o quê, Faustão?
Vai no Fale Comigo do Globo.com, TV Globo, manda e-mail enchendo o saco.
Claro, porque é um absurdo.
É um absurdo, entendeu?
E eu também não entendi marcar uma NASCAR no mesmo dia da Fórmula 1.
Também não entendi. Entendi.
Porque não adianta querer disputar
com a NASCAR. Só não sei se é o mesmo horário.
Porque um está lá do outro lado, não. Texas é outro horário.
Então, outro horário.
Então precisa ver se não vai confundir.
Não, mas Texas é Texas e os dois são no Texas.
Será que os dois são no Texas?
Olha lá. 18 de novembro.
18 de novembro.
Vamos ver
18 de novembro, vamos ver o que tem.
Vamos ver se a NASCAR é 18 de novembro também. Calendário NASCAR.
18 de novembro, vamos lá. Ah lá.
Não, é Homestead.
Então, é aqui na Flórida.
É aqui na Flórida.
Não, então dá pra dar um fuso de diferença.
Dá.
Que é bobagem querer disputar com a NASCAR nos Estados Unidos.
Lógico.
Por isso que está tudo vendido lá, na Fórmula 1. Porque se fosse no Texas também...
Ia ser complicado.
Bom, não dá para concorrer.
Até segunda, Edgar.
Até segunda.
Valeu. Falamos. Tchau, galera.
Tchau,
até
gente.
Segunda. Tchau.